Palavra com o senhor Ivo Correia, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, agora o senhor pegou a minha memória. Eu estou seguro que de 2008, quando houve a adesão do Tribunal de Contas até a minha saída em 22 de junho de 2015, certamente houve decretos de suplementação orçamentária referentes à educação, a vários programas que passaram a seguir, como o senhor colocou, a orientação que o Tribunal fez ao...
Por favor, testemunha, eu gostaria que a jovem que está fazendo a filmagem aí não filme nenhum documento, não tem permissão para isso, filmar apenas as pessoas e no prazo que foi estabelecido dentro do que foi regulamentado para todos. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu gostaria de saber qual é a nova determinação da mesa em relação a essas filmagens que não são de órgãos de mídia nacional ou regional.
Eles estão trabalhando por autorização da primeira secretaria e aqui no âmbito da comissão especial nós restabelecemos a ordem que seja rigorosamente iguais a todos aqueles que estão, aqueles os profissionais
ordem,
que estão trabalhando.
Presidente.
Eu também queria falar sobre isso.
Pela ordem.
Pela ordem.
Primeiro eu quero pedir de Vossa Excelência desculpas por eu ter me interferido no meio de uma intervenção. E, portanto, entretanto, eu acho que não podemos deixar que isso passe em branco como se fosse verdade. Não é verdade que no pronunciamento, na fala do procurador do Tribunal de Contas da União, não tivesse havido impugnação. Houve impugnação e quem fez a impugnação fui eu. E as atas, as notas taquigráficas podem comprovar perfeitamente. Segundo, presidente, já que a nobre senadora Simone levanta esse questionamento, que eu não entendi bem por conta dos cinegrafistas que estão aqui na sala, eu quero apenas voltar a pedir de Vossa Excelência agora de público o que eu já fiz no privado. Eu, no meu gabinete, só tive direito a uma pessoa. Tanto que para um entrar aqui, o outro tem que sair.
O meu também.
O outro tem que sair, mas infelizmente não é só nosso, é só o nosso, assim parece. Senador Caiado, por exemplo, eu dei esse exemplo ao nobre senador Raimundo Delírio. O senador Caiado, ele tem mais de 5 ou 6 assessores concomitantemente aqui nessa sala. Então, que fosse visto, não quero a resposta agora, mas que fosse visto quais efetivamente os critérios a serem utilizados para que a gente possa igualá-los todos, igualar todos aqui nessa comissão. Acho que não deveria. Um senador que não quer ter o seu assessor aqui não deveria ter o direito de passar para o outro, porque aqui é assessor do senador.
A informação que eu tenho com relação ao senador Caiado é que outros colegas passaram o crachá. Agora, é absolutamente...
Mas o crachá individual...
Eu não concordo com a ideia de que tenhamos que fazer esse tipo de controle. Essa casa pertence aos senadores e eu acho que eles têm liberdade, nesse caso, de um passar o crachá para o outro. São pessoas responsáveis, são as pessoas mais importantes aqui do Senado Federal. Vou analisar o caso específico de Vossa Excelência, se tem alguma injustiça nisso, para que possamos tomar as devidas providências. Vamos agora retornar a palavra ao senhor Ivo Correia, na condição de testemunha, 2 minutos.
Eu vou tentar ser breve, porque eu estava dizendo só, então, que desde 2008, quando houve essa recomendação para o Tribunal de Contas da União, até junho de 2015, quando eu deixei o governo, certamente houve edição de decretos de suplementação orçamentária relativos à educação, que atendiam a esse entendimento do Tribunal de Contas. Eu não saberia agora nomear, senador, quantos foram e quais foram, mas certamente houve. E, como eu disse, me parece que a orientação do Tribunal se alterou posteriormente a isso. As decisões do Tribunal são, como eu disse, no caso específico dos decretos, há essa decisão de 7 de outubro de 2015, que é quando há a decisão do Pleno. E como o senhor mesmo ressaltou, me parece que ainda esse processo, o procedimento ainda nem chegou a ser analisado aqui pela Comissão Mista de Orçamento ou pelo Congresso Nacional, como seria o procedimento natural previsto constitucionalmente.
Senador Pimentel, 1 minuto.
Eu quero registrar de que esses decretos, eles têm uma tramitação nos vários órgãos, nos vários ministérios, até chegar à Casa Civil. Vossa Excelência poderia nos dizer qual é esse rito e se esses decretos que aqui nós estamos discutindo, embora não estivesse mais lá, seguiram o rito dos decretos anteriores?
Senhor Ivo Corrêa, na condição de testemunha, um minuto.
Senador, obrigado pela pergunta. O rito ao que eu me referi anteriormente é adotado para qualquer tipo de decreto, inclusive os decretos de suplementação orçamentária, é o rito previsto no decreto 4176 de 2002. O proponente, o Ministério interessado, ele faz essa proposta ao Ministério do Planejamento, encaminha a proposta que quer, a compatibilidade, o parecer de compatibilidade orçamentária e o parecer jurídico, dando a sua conformidade jurídica. O Ministério do Planejamento analisa isso, muitas vezes, inclusive, reúne propostas de vários ministérios numa proposta de decreto só, conjuntamente, faz análise, mais uma vez, de conformidade orçamentária e conformidade jurídica e encaminha a Casa Civil, que por uma terceira vez faz essas duas análises e aí sim leva a despacho. Eu não conheço a despacho presidencial. Eu não conheço detalhes sobre a tramitação desses projetos, mas não vejo por que deveria seguir, já que é o procedimento adotado há mais de uma década na Casa Civil.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Paulo Rocha. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, abre testemunha. Presidente, eu primeira vez que eu estou vindo aqui como não membro fazer pergunta, mas tenho acompanhado como líder da bancada do PT, através da nossa TV Senado, no meu gabinete, essas questões principais, nos principais momentos da. A impressão, sinceramente, presidente, quem fica de longe olhando, é que aqui, uma comissão que foi feita para investigar um possível crime da presidente da República, e aprofundar e discutir, já que foi aceito pelo plenário do Senado essa questão, a impressão que dá aqui é que está estabelecido um certame de uma maioria política que quer passar a todo custo a impressão de um possível crime e que já tem uma opinião formada, já tem uma opinião decidida e que sequer quer ouvir testemunha ou procrastina ou não quer ter acesso a documentos, etc, etc. E a tal ponto que, além do certame, tem um time que cada um cumpre o seu papel. Uma tropa de choque, outro provoca, outro... Quer dizer, numa verdadeira disputa, sem querer aprofundar o processo que está estabelecido no nosso país. Esta é a impressão de alguém que fica observando do outro lado na televisão. Inclusive, decisões aqui que foram postas, não querer ter acesso a documentos, nem a perícia de documentos, etc, etc. Presidente, estou dizendo isso porque não sei se todos têm a clareza do tamanho da responsabilidade que nós estamos vivendo no nosso país e que está posto sobre esta comissão e sobre o Senado, que é investigar, aprofundar possível crime de responsabilidade de uma presidenta que está sendo provocada, inclusive, a interrupção da democracia do nosso país, que custa-nos tanto neste país esta democracia que nós construímos no nosso país. Eu queria só fazer esta observação, porque é esta impressão que se dá ao longo de quem fica observando estas sessões aqui, que fica muito aquém da responsabilidade que tem os senadores para poder fazer este julgamento, esta investigação.
Senhor presidente, para contar...
Conclua,
senador.
Agora me dê a testemunha. Tenho uma única pergunta. A Lei 4.320 de 1964, nos incisos de seu artigo 43, prevê as fontes possíveis de utilização de créditos adicionais. Ao longo de sua experiência, quantos decretos...
Conclua, senador Paulo Rocha, por favor.
presidente.
Vossa Excelência terá mais dois minutos depois.
Não, mas... Ele vai utilizar já os dois.
Só uma pergunta. Não, não pode usar os dois minutos, só na réplica.
Eu vou usar.
Só na réplica, senador.
Estou no meio da pergunta, excelência.
Não, só fica. Conclui a pergunta nos próximos dois minutos. É uma pergunta somente?
Essas reações comprovam a minha afirmação inicial.
Em função da interrupção, vou dar mais uns 30 segundos à Vossa Excelência para concluir a pergunta.
A Lei 4.3 é uma verdadeira intolerância. A Lei 4.320 de 1964, nos incisos do seu artigo 4.3, prevê as fontes possíveis de utilização de créditos adicionais. Ao longo de sua experiência, quantos decretos passaram por sua avaliação técnica e quantos foram considerados legais pela equipe técnica da SOF ou da consultoria jurídica do Ministério de Planejamento, da Casa Civil ou do TCU, pelo fato de utilizar superávit financeiro ou excesso de arrecadação?
Passo a palavra ao senhor Ivo Corrêa, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senador, pela pergunta. Eu acho que eu só posso responder pelos decretos que chegaram à Casa Civil da Presidência da República. É, eu diria, senador, que no período em que eu estava lá, entre 2011 e 2015, eu não tenho o número preciso, eu diria que certamente foram editados a cada ano desses... mais de 2, 3 dezenas de decretos de suplementação orçamentária.
Presidente, tem um pessoal muito bravo aqui, chamando para ir lá para fora na hora que quiser. Nós não aceitamos isso, não, presidente.
Isso não corresponde à veracidade do fato.
Com a palavra, o senhor Ivo Corrêa, na condição de testemunha.
Como eu dizia, senador, eu não tenho a conta precisa aqui na minha cabeça, mas de janeiro de 2011, quando eu cheguei à Casa Civil da Presidente da República, a junho de 2014, eu diria que certamente foi mais de 2, 3 dezenas de decretos de suplementação orçamentária por ano. Eu diria que nesse período de 4 anos e meio, com certeza passou da casa de 100, talvez até de 200, mas eu teria que fazer essa conta. Não tenho de cabeça. Acho que vale... para esse ponto, senador, vale só chamar atenção a um tema que eu já me referi anteriormente, que os decretos, quando são encaminhados pelo Ministério do Planejamento, muitas vezes eles, na verdade, reúnem várias propostas. Então, se nós pegamos, inclusive, os próprios decretos, os 4 decretos que estão aqui em análise nessa comissão, eles tratam de matérias de vários ministérios simultaneamente. Então, em verdade, se eu estou falando de 100 ou 200 de decretos, facilmente eu estou falando de quase 1.000 propostas de decretos, porque cada um deles pode vir com 2, 3, 4, 10 propostas que vêm dos ministérios e o planejamento reúne para facilitar a tramitação, enfim. Então, certamente foram algumas dezenas, talvez mais de 100 de decretos que foram considerados absolutamente legais, tanto pela análise interna do Poder Executivo quanto pelos órgãos de controle nesse período.
Com a palavra o senador Paulo Rocha, 2 minutos.
Não vou usar nem os 2 minutos, só vou acrescentar mais uma afirmação e uma pergunta. Vossa Senhoria demonstra que não houve qualquer irregularidade nos 4 decretos de abertura de crédito suplementar que ora discutimos nesta comissão. No entanto, ainda que houvesse ocorrido alguma irregularidade na edição de tais decretos, Vossa Senhoria vislumbra algum ganho de natureza política ou de qualquer outra natureza para a senhora presidente ao atender o pleito, por exemplo, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral para abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação de taxas de inscrições de concurso com a finalidade de realização dos seus respectivos certames?
Com a palavra o senhor Ivo Corrêa, na condição de testemunha, 2 minutos.
Senador, eu não saberia avaliar se há algum impacto de natureza política, como o senhor colocou. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista orçamentário, como a gente já discutiu aqui, me parece que não há nenhum impacto sobre o resultado da meta fiscal, por uma questão jurídica que eu já explanei, da análise que faríamos, que é o decreto de abertura de crédito suplementar, não impacta de maneira alguma o resultado da meta fiscal, porque esse é controlado pelo chamado decreto de contingenciamento, decreto de programação financeira. Então, portanto, mesmo que se abra novos créditos suplementares, o decreto de programação financeira continuando com os mesmos limites, não há impacto financeiro, não há impacto na meta de superávit primário.
Senador Paulo Rocha, um minuto.
Presidente, o que eu fiz com a minha intervenção inicial foi exatamente chamar a atenção do conjunto dos nossos pares, tamanho da responsabilidade que nós temos perante a população brasileira em ir a fundo nessa investigação e depois, no final, a gente ter a clareza de fazer este julgamento para que a gente não coloque em xeque os avanços e a democracia que nós conquistamos no nosso país.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Valdemir Mocca.
Senhor presidente, não me parece correto, né? Eu me desculpe o senador, mas ausente da comissão, aí vem aqui e chamar a atenção dos outros membros da comissão, como se eu estou aqui direto ouvindo. E o direito de me fazer pergunta ou não, cabe a mim. Eu é que tenho que decidir se eu vou fazer pergunta ou não. Agora, depois que a gente ouve pela quinta, sexta vez a testemunha falando sobre as mesmas coisas, eu me sinto esclarecido. Não tenho nada contra quem queira perguntar. Agora, é um direito meu não perguntar. É só isso. Agora, eu acho que isso não caracteriza nenhum desrespeito e muito menos falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade se eu não estivesse aqui, como estive de segunda a sexta-feira até o último momento. E talvez seja um dos mais assíduos.
Presidente,
com
presidente, a minha observação aqui é o seguinte, que eu acho que não é razoável uma postura de senadores que, não quando perde o argumento aqui, chama o outro colega para resolver no braço lá fora. Pelo menos três senadores eu já ouvi aqui, inclusive o senador Mocca, que agora fez isto comigo.
Não, senhor.
Não é razoável.
Não é verdade, não corresponde veracidade.
Pela ordem, senhor falei presidente.
Falei para Vossa Excelência e vou responder.
Não, agora quem vai...
Vou novamente dizer que Vossa Excelência não vem à
quem
comissão.
Quem vai falar agora é a presidência.
Vossa Excelência não vem à comissão.
Eu quero dizer a todos que estão nos vendo, estão nos ouvindo, que o trabalho dessa comissão é um trabalho sério, continuado, permanente, exaustivo. Agora, isso aqui é um plenário democrático. O direito de manifestação, o direito de obstrução, o direito de reagir da forma que for democraticamente, tem liberdade para fazer isso, porque nós estamos no Congresso Nacional, tudo dentro dos limites. Eventualmente aconteceu aqui algum excesso por uma questão de emoção, que foram contidos, as pessoas se desculparam, isso é absolutamente normal, todos somos humanos, todos temos os nossos limites, mas nós estamos dando um exemplo ao Brasil de que essa casa é uma comissão formada dentro do Senado Federal. Portanto, nós temos essa obrigação e estamos cumprindo o nosso papel. Passo a palavra agora na condição de escrita ao senador Magno Malta. Antes de passar a palavra ao senador Magno Malta, passa a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. É só um minuto. Há poucos instantes atrás, o advogado de defesa solicitou o conhecimento de um documento que foi aludido pelo senador Davi Alcolumbre, e eu solicitei a assessoria dele a cópia desse documento. Então, eu estou até por requerimento meu pedindo a juntada nos autos. Não sei se já consta, mas o que vai transbordar não tem problema, para que a defesa tenha conhecimento desse documento que está sendo encaminhado agora à secretaria.
Eu agradeço, pediria a vista desse documento, se a secretaria pudesse nos...
De minha parte, não há dúvida.
Muito obrigado.